Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e hoje é dia 2 de junho de 2013 e estamos no segundo livro de Samuel. Iremos ler o capítulo 19, versículo 11, ao capítulo 20, versículo 13, da tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e a minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és teu osso e minha carne? Assim me faças Deus, e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe? Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei e outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele viu varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão diante dele. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que toda a casa de José descer a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoando o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei, disse-lhe o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse-lhe: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Abadardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais isso, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste ao teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o geelita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustento o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei em Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje? Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que serás o teu servo ainda pesado, ó rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda por um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensarás o rei com tal recompensa? Deixe voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei e meu senhor, e faz-lhe com bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu ao rei, como também metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vós irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei, e nos apressou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos ao rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois fizestes pouca coisa de nós, para que a nossa palavra não fosse primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca meus homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te. E foi a Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que tomas tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que, porventura, não ache para si cidades fortes e escape nos olhos nossos. Então saíram atrás deles os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa, que vestiu, e sobre ele um cinto com espada, em seus lombos na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar, e Amasa não se regozijou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quina da costela, e derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queria a Joabe, quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartando do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filha de Bicri. João 21. Terceira aparição de Jesus em Apóstolos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então todo aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Diz-lhes Jesus: trazei dois peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era um Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem ajuntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jona, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se encostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de detrair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Salmos 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará? O que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas visas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, o habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tenho habitou com os que detêm a paz. Pacífico sou, mas eu e falando já estão em guerra. Provérbios 16, versículos 16 e 17. Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desfiar-se do mal. O que guarda o teu caminho preserva a sua alma. Altíssimo Deus, soberano Pai, o que adianta nós ter o ouro e a prata se nós não temos aqui que foi acabamos de ler, a sabedoria e a prudência? Pois se temos a sabedoria, é mais valiosa do que o ouro, e se temos a prudência, é mais valiosa do que a prata. Pai santo e justo, nós não te pedimos ouro nem prata, mas sim te pedimos a sabedoria e a prudência. Derrama sobre nós, Senhor, esses dons, e nós louvaremos e engrandeceremos o teu santo nome. Pai de infinita bondade, tudo isso nós colocamos nas tuas mãos, em redenção de graça, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive eternamente. Amém.